Olá, eu sou Fernanda Pimentel.
Olá, eu sou a Letícia Taboada.
E você está ouvindo o Costura Analítica, o podcast da SBPA. Nesta terceira temporada, teremos um bate-papo entre Luísa Pena e Felícia Araújo sobre adolescência, adultescência e o mundo atual. Heloísa é analista junguiana, membro da SBPA e AAP e doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Felícia Araújo é também analista junguiana, membro da SBPA e AAP e mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo.
Eu acho que agora a gente pode começar a falar da coisa da maturidade, né, da vida adulta. E uma coisa que nas minhas pesquisas é muito difícil de encontrar definição de maturidade na literatura. Né? Parece que é uma coisa que não tem muita clareza. Sobre a adolescência, a partir do século XX, a literatura foi sendo muito abundante, as discussões, então a adolescência entrou numa pauta bastante intensa. E a maturidade parece que ficou uma coisa assim que, tá, não precisa ser falada. Então, definições de maturidade são muito difíceis de se entender, chegar nelas, né? Uma que a gente, eu e a Felícia, conseguimos chegar é como se a gente pudesse falar num indivíduo autônomo, né? Que conquista uma autonomia. Autonomia em vários campos da vida, né? De ter, de si, vamos dizer assim, é como assim, um ser autossustentável, né? Que ele consegue se estabelecer na vida profissionalmente, socialmente, amorosamente. Né? A escolha de um parceiro amoroso, a escolha de uma profissão, né? O se estabelecer num exercício profissional. Então, várias áreas da vida, né? E autossustentável em termos também de arcar com os seus custos, não só os custos financeiros, como os custos afetivos. Uhum. Né? E isso, muitas vezes, é muito difícil. Uhum. Daí a Felícia tem a experiência dela do mestrado e da monografia, dessas uhum. dificuldades, como é que elas aparecem mais frequentemente.
Elô, acho que você estava falando uma parte super importante, que é da autonomia, que a gente elegeu, né, como uma forma de entender essa maturidade, né, que aquilo tudo que estava acontecendo na adolescência de uma forma mais transitória, né, assim, menos global, vamos dizer assim, começa a ser vivida essa autonomia de uma forma mais integral, né? Assim, então é uma consolidação. Tudo aquilo que foi vivido na Revolução da Adolescência, agora acontece uma consolidação dessa na maturidade, né? Como protagonista da própria vida, essa coisa que você está falando da autogestão, né? Nos vários âmbitos da vida, podendo sair, né, que dessa posição adolescente, filho, estagiário, né, para se perceber como adulto e se oferecer como adulto no mundo, né, assim, porque às vezes também fica uma expectativa que o mundo os trate como adulto, né, sem que eles possam se oferecer como adulto, né, o jovem tem que se oferecer ao mundo como adulto para que possa os outros contracenarem com ele como adulto. Né?
Eu acho que isso é bem importante, quer dizer, aquela turbulência da adolescência, toda aquela ambivalência, aquela coisa meio, às vezes, que aparentemente parece meio errática, ela parece que vai se estabelecendo e se consolidando na vida adulta. É um pouco aquela história do que eu quero ser quando crescer, e que, de repente, você vai ser aquilo. Uhum. E, às vezes, a gente encontra pessoas que nunca sabem o que elas vão ser quando crescer e sempre acham que um dia ainda vão ser quando crescer. E não percebem que já estão crescidos.
Que já está na hora, né? É um pouco aquilo que você estava dizendo, né? Gerenciar, o interesse por gerenciar uma casa própria, né? E não só um quarto próprio dentro da casa dos pais, né? É um indício desse novo movimento, né? De querer uma independência mais total, né? Assim, uma autonomia, uma autoridade mais marcada, né? Assim, na sua vida.
Eu acho que
em vários âmbitos, né? Tem o do trabalho, como você estava falando, né? Assim, que vão somando experiências e ficando tornando, né, uma personalidade profissional cada vez mais consistente, né? Que é capaz de assumir mais risco, que é capaz de ter mais responsabilidade, de se assumir como uma autoridade nesse âmbito, né? Então a gente falou da casa, a gente falou do trabalho, mas também com relação aos outros, né? Assim, então uma forma de se relacionar com os pais, com os amigos, de um jeito mais simétrico, né? Assim, mais horizontal, que possa ter mais troca e não vertical, né? Assim, e não assimétrico, né? Mas que possa ter mais troca, se sustentar. Eles começam a assumir novos papéis, né? Então, sei lá, se casa, né? Vira esposa, marido, enfim, qualquer que seja o formato desse casamento, tem uma expectativa de uma relação simétrica, né? Assim, que as pessoas que fazem parte dessa relação, elas estão iguais ali dentro, né? Ou quando ainda se tornam mães e pais, né? Assim, passam a ter uma relação assimétrica com os filhos, né? Porque são eles os pais, mas num outro polo. Então, essas são mudanças muito importantes, né? Assim, e que vão mostrando os espaços, né? Assim, e as necessidades desse protagonismo na vida, né?
Eu acho que isso que você está falando, a gente retoma, eu acho que só para quem está ouvindo e seguindo o raciocínio, né? De que é poder transitar entre um padrão simétrico e um padrão assimétrico. Quer dizer, não é abandonar o assimétrico, mas ocupar essa assimetria, o que nós estamos chamando de assimetria, o papel de filho e pai, de estagiário e chefe, de aluno e professor. Essas relações são, por definição, assimétricas, né? Onde um exerce uma autoridade maior e o outro tem menos autoridade ou menos protagonismo nas decisões efetivas. Na vida adulta, o adulto tem que saber transitar nessas posições, tanto no plano assimétrico como no plano simétrico. Isso que você falou é importante, talvez, recolocar, que no plano assimétrico vai haver uma troca de papel. Uhum. Né? Do papel de filho, ele vai passar para o papel de pai ou mãe. Do papel de aluno, ele vai passar para posição de papel de professor, sei lá. No cenário profissional, de aprendiz para quem toma decisões, né? Para quem comanda. Eu acho que a gente vê muito a dificuldade nas pessoas de lidar com posições assimétricas, porque muitas vezes, no meio da vida, principalmente, você tem que desempenhar no campo do trabalho, você tem pessoas acima e abaixo. E, ao mesmo tempo, você tem que estar lidando com um chefe e com um subordinado. E isso fica muito angustiante, porque ou o nego sabe trabalhar com o chefe, ou ele sabe trabalhar com o subordinado, mas ele não transita nessas polaridades.
Acho que a gente lá mais pra frente vai falar dessa questão das polaridades que convivem, que é muito importante, né, nessa fase. E eu acho que o que a gente também tá dizendo é que dessas dificuldades, né, que isso são novas aquisições, são novas demandas, né, que começam a aparecer na vida, né, e novos desafios, e que isso vai precisar um sacrifício da sua versão anterior, né? Então, de si mesmo enquanto adolescente. E de si mesmo numa versão que funcionava, né? Assim, que não precisa ser uma versão ruim, né? Era o jeito de lidar, de funcionar, né? De atender as demandas que na adolescência funcionava, mas que agora passa a ficar rígido demais, passa a ficar restrito, né? E aí precisa desse sacrifício de si mesmo na sua versão anterior, para que possa aparecer uma nova configuração, né? Assim, uma nova, um ser adulto. E a gente fala justamente de quando acontece essa dificuldade de renovação, né? Assim, quando acontece essa dificuldade de sair dessa versão antiga de si mesmo para se propor a uma nova versão que vai se formando, né? Não é que já também a gente abre mão de uma coisa para outra que está super pronta, né? É um processo de formação, né?
Eu acho que numa linguagem mais eletrônica, né? Eu acho que a gente é como atualizar alguns aplicativos. É, um aplicativo fica obsoleto e você precisa adquirir ou se aventurar num novo aplicativo, porque aquele antigo já não atende às necessidades, né?
Uhum. Então a gente está falando de uma articulação da força do Puer e do Sênix, né, ou do novo e do velho, né, que é uma articulação de forças que pode favorecer o desenvolvimento ou pode atravancar o desenvolvimento, né? Então, se o Sênix, que, né, o velho, fica muito rígido, ele é difícil desgrudar do que é antigo, acaba engolindo as possibilidades novas. Por outro lado, o Puer, se ele também fica rígido, né, o novo, ele não abre mão desse estado de preparação, né, assim, ele não abre mão, ele não consegue se comprometer. E de uma outra forma, quando eles conseguem se articular de uma forma que favoreça o desenvolvimento, é possível se propor ao novo sem perder a possibilidade de assentamento, de sustentação, né, de construção, né, que é o que o Sênix traz, né?
Eu acho que você falando aí de Puer e Sênix, talvez seja interessante as características do Puer. O Puer, a palavra Puer quer dizer criança, né? Tá ligado à criança. E o Sênix quer dizer o velho, né? O Puer, ele tem essa coisa do novo, né? Do futuro, do risco, da esperança, né? Que move para o futuro. Mas é como você falou, né? Se também a gente fica, ou a pessoa fica muito apegada a esse puer, ele fica meio pulando de galho em galho para sempre, né? Nunca se assenta. Porque o Sênix, como...
Vai ser quando crescer para sempre, né? O que eu vou ser quando crescer para sempre?
Fica sempre numa vida meio temporária, né? Meio provisória. Porque o Sênix, que é o velho, ele é mais consolidado, mais, como se pudesse dizer, mais amadurecido. Mas também ele não pode ficar muito amadurecido, porque daí apodrece, né? Então precisa da semente nova. Eu acho que é de novo essa questão da articulação. O Puer empurra para o futuro, dá esperança, faz a gente sonhar. O Sênix fala, peraí, mas como é que nós vamos realizar esse sonho? Porque senão fica só sonhando e não consegue transformar o sonho em planos. Uhum. E realizar os planos. Quem realiza os planos, vamos dizer, seria essa característica mais Sênix, que põe o pé no chão e fala, então agora vamos fazer esse sonho dar certo.
Vamos construir, né? Vamos assentar as coisas, né?
Botar os alicerces nessa casa, né? Senão a casa fica voando para sempre.